Eu queria iniciar fazendo uma pequena retomada. Nós trabalhamos no nosso último encontro, né, algumas questões a respeito da realidade. Nós estávamos falando, ó, o nosso tema aqui é o surgimento do ser humano, e a gente vai, a gente trabalhou uma visão panorâmica para iniciar, né? E aí nós fomos trabalhando alguns conceitos que vão se conectar um pouco mais à frente. É, outro lugar que não existe, então nós vimos que as conexões entre os espaços, né, são diferentes do que a nossa mente fez, separando coisas. Vimos que, né, algumas intelectualizações que nós fazemos, né, considerando, por exemplo, o peixe um objeto, o mar outro, né, parece que isso cria uma realidade partida, e nós precisamos voltar a ter um olhar mais holístico, mais coletivo, né? Aí falamos sobre a bolinha do Piaget e mostramos como o ser humano era uma máquina de fazer, de criar um universo dentro de si. Isso foi uma coisa muito interessante. Ou seja, aquela bolinha da menina do Piaget foi parar dentro dela, né, através de uma capacidade que o ser humano tem. E a gente se pergunta, aquela bola é mais real que a bola de fora? E aí, assim, se a bola conceitual dentro de nós pode ser bilhões de bolas, e a bola do universo é uma bola só, talvez o ser humano esteja sendo ponte de algo. Isso é interessante. O que é que nós somos? A pergunta central é essa. O que nós estamos fazendo aqui é isso, né? Depois nós falamos sobre a cadeira, e olhamos ao redor de nós e nos espantamos. Por quê? Nós estamos dentro da cabeça de alguém. Tudo que está aqui, desde a nossa roupa, o óculos que nós estamos usando, as cadeiras, o piso, o teto, a luz, a cor das tintas, foi pensado por alguém. Nós estamos num ambiente transformado, uma realidade adaptada, uma realidade transformada. Isso tudo criado pelo homem. Quem é o homem? O que é que nós estamos fazendo aqui? Aí depois nós perguntamos, qual universo é mais real? Será que é esse universo de 13 bilhões de anos de matéria, ou será que é um universo que está sendo criado dentro de nós? E aí tem a questão da morte, e desse universo se desfazer quando a pessoa aparentemente está lá, desaparece, não é isso? Como é que será isso tudo? Então, é claro que o nosso curso, nós caminhamos para um encontro entre nós com a espiritualidade, o nosso objetivo é esse. Só que aconteceu uma coisa na história da humanidade. Nós tivemos um período dominado pela intuição, que culminou numa dominação religiosa sem medida da Idade Média. Depois nós tivemos, de Descartes para frente, um período intensamente científico, onde chegamos até o ateísmo da ciência. E agora a física quântica criou uma possibilidade de olhar a realidade de uma outra maneira. Então, o que que eu pretendo com o curso, né? Hoje nós vamos dar um passo aí nos nossos objetivos. Será que há uma possibilidade de nós conectarmos a intuição antiga de sábios como Buda, Jesus, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto, homens que sentiram algo tremendo da realidade, do qual inclusive emanaram as religiões, mas que acabaram encontrando contextos sociais e tudo aí difíceis, né? A Idade Média foi um período difícil de dominação de um homem pelo outro através do fenômeno religioso. Mas, será que hoje nós podemos buscar a ciência sem rejeitar essa intuição que aconteceu e fazermos uma conexão dessa coisa intuitiva que esses grandes homens tiveram, pegarmos a ciência como um fenômeno interessante da produção humana e olharmos isso de uma forma talvez não religiosa, e talvez pegarmos esses textos antigos e olharmos eles não catolicamente, não evangelicamente, não espiritamente, não budistamente. A proposta aí é nós olharmos com olhos espirituais, de uma espiritualidade, talvez não propriamente com o olhar da religiosidade. Ah, mas você está querendo fazer o que? Uma nova religião? Não, não quero fazer nova religião, não tenho esse objetivo. Eu creio que a religião tem uma meta, ela é um corpo e ela tem uma alma. A alma é levar o homem à espiritualidade.
Eu creio que esse é o ponto. Agora, as religiões têm criado muita separação entre as pessoas e tudo, né? Eu posso visualizar um espaço onde, independente de cada um ir trabalhando conceitos que sejam dessa ou daquela maneira, as pessoas estejam juntas, independente delas serem um pouco mais espíritas, ou evangélicas, ou católicas, etc., né? Ou terem uma preferência sexual dessa, daquela maneira, um espaço onde ali se busque entendimento, compreensão, e a vida é infinita, né? Então, os passos que nós estamos dando é nessa direção. Essa primeira fase do nosso trabalho vai culminar numa parábola do Novo Testamento, onde eu espero, assim, fechar tudo que nós estamos vendo de ciência de uma maneira interessante, conectada. Então, aguarde que isso vai ser bastante interessante. Nós pegamos um texto de 2000 anos atrás e vermos os vídeos que nós vamos ver aqui para frente, que descrevem uma realidade, e percebermos que, independente das oposições entre ciência e religião, tem muita coisa aí que dá para conectar. Talvez não religião e partidos científicos, né? Porque a ciência acabou virando uma religião também. Mas nós talvez trabalhamos a espiritualidade e a capacidade humana de compreender o todo, né? Então, essa é a nossa introdução. E a pergunta de sempre, né? Se há um universo sendo construído dentro de nós, como é que nós estamos consolidando esse universo, né? Será que nós estamos afetados demais por fora, pelas coisas fora de nós? Por exemplo, crises, problemas políticos, corrupção, tudo isso às vezes parece criar até um desânimo, uma depressão nas pessoas, né? E as pessoas estão trabalhando, ficam até desanimadas. Mas será que, independente de crise, não se deixar de ter um senso crítico para ela? É importante, nós não queremos alienação religiosa, né? Forma alguma. Um senso crítico para a realidade, mas ao invés de um pessimismo, um realismo, entender e procurar, ao invés de sentar, reclamar ou desistir, juntar pessoas e tentar alterar, criando consciências novas, atitudes novas, e se não pudermos mudar o mundo, e não pudermos mudar o Brasil, e não pudermos mudar São Paulo, e não pudermos mudar a cidade, e quem sabe lá em casa a gente possa mudar alguma coisinha ali, a maneira de arrumar, de colocar o lixo para fora, eu não sei, fazer alguma coisa, né? Então, vamos dar mais um passo, né? Nós falamos sobre o homem, e agora eu queria assim, já que nós conseguimos ver um pouquinho que as coisas não estão muito separadas, eu queria agora, nós demos um panorama sobre a origem do homem, nós vamos voltar na natureza agora. Observe bem isso daqui, ó. Vamos ampliar conceitos funcionais. Diante disso, precisamos pensar no quadro que já vimos com novos olhos. Ilos, fera. Ilos, matéria, fera, aquilo que está dando contingência. Ou seja, a gente fala de um plano material, a gente vê os elementos atômicos e etc., como o Queiroz lembrou bem para a gente. Ó, a cadeira foi transformada pelo homem, mas ela é basicamente matéria. Está aí átomos, etc. Ok. Então, nós não podemos deixar de ver a matéria como essa realidade. Agora, aconteceu alguma coisa que a ciência não consegue explicar muito bem. E isso é uma desconexão científica. Ou seja, o pessoal está tentando entender como que a matéria, que para a ciência é morta, produziu vida. Estão tentando achar algum acaso, alguma contingência em que isso aconteceu. Ainda não descobriram nada. Agora, a vida, ela foi se organizando, né? E ela produziu inteligência, uma coisa bem diferente do que acontece no resto da matéria, e mesmo no resto da biologia. Então, parece que o pessoal, por exemplo, o darwinismo e teorias como a de Vygotsky, que tenta explicar o desenvolvimento da inteligência, ou Vallon, que é um outro teórico da inteligência, eles tentam explicar como que um animal, primata, né, que não tinha determinadas características, passou a tê-las e desenvolveu isso que nós chamamos de vida cognoscente, inteligente, autopercepção, autoconsciência. Ninguém conseguiu explicar ainda direito como isso chegou. Por quê? Porque as coisas não conseguem se conectar, pelo menos no modelo atual. Qual é o paradigma da ciência hoje? Que ciência que nós estamos? Nós estamos no paradigma da ciência analítica. Quando essa ciência começou a ser formada? Lá em Descartes. Quem são os pilares dessa ciência? Descartes mesmo, que fundiu a geometria com a matemática, formando a geometria analítica. Depois, Bacon, que foi um experimentalista inglês, que colocou a ciência no campo experimental. E depois disso, Newton, que acabou dando um impulso maravilhoso e mostrou que aquele era o caminho certo, explicando como funcionam planetas, marés, etc., desenvolvendo cálculo diferencial e integral, que faz com que esse prédio, viadutos, etc., e aviões estejam voando e tudo mais. Então, a ciência estava com um poder impressionante. O homem achou que tinha descoberto o único caminho que ia levar à explicação de tudo. Depois disso, Einstein veio, trouxe novidades, colocando uma variável que a física até então não havia considerado, o tempo, e mostrando que o tempo podia ser alterado devido às circunstâncias de massa e velocidade. Bom, a partir daí, a física fez uma revolução que o próprio Einstein não acompanhou. Um grupo de cientistas entrou em discussão com o outro, formou-se um grupo da teoria da física quântica, da qual o próprio Einstein acabou não participando e acabou se opondo. Por quê? Esse grupo começou a ver que as leis que se aplicavam fora na matéria não se aplicavam dentro. E mais uma coisa, a física quântica havia chamado um ator para a física que o próprio Einstein não aceitava, a consciência humana. Isso deu um nó. A consciência humana, para os físicos quânticos, de alguma maneira está envolvida na forma como o universo se organiza. Aí nós voltamos na bolinha do Piaget. O universo forma uma matéria e essa matéria forma um universo, e parece que a matéria de fora e a matéria de dentro e a consciência humana estão ligadas em um processo. Interessante. Bom, a noosfera é esse plano da inteligência. E continuando, a matéria deu mais um passo, ou nós achamos que isso é um passo, né? Nós fazemos uma distinção entre noosfera, inteligência e razão. Eu não vou trabalhar profundamente hoje o que nós entendemos por isso, mas este seria, a logosfera, seria o mais alto grau de conexão, onde a matéria que saiu daqui, chegou aqui, ela consegue interagir conscientemente com o próprio cosmos, conectada. Bom, eu queria que vocês passassem a olhar, não na ciência analítica, né? De 1950 para cá, 1940 para cá, vem sendo desenvolvida um novo paradigma científico, chamado através de algumas teorias. Por exemplo, se você digitar no Google, lá vai te dar uma noção rasinha, mas que vai te dar uma ideia. Digita lá, pensamento sistêmico, e você vai ver que tem alguma coisa nova sendo proposta como paradigma científico. Digita lá, teoria do caos, e vê que a matemática indo, chegou numa teoria onde alguns elementos não eram contados na ordem geral das coisas. Procura pesquisar. E também teoria da complexidade. São novos paradigmas científicos que contrapõem a ciência analítica e que estão, assim, nos dando passos que eu creio que nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós vamos conectar algumas coisas, né? E antes de mais nada, da gente continuar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que no intervalo a gente queria que a gente conversasse, e também que diz a respeito do escopo desse curso. Para que saber tudo isso? Eu entendo uma coisa, nós precisamos, né, para viver, de sentido, de significado. E eu compreendo uma coisa, quanto mais profundo em nós for o sentido e o significado para a nossa vida, o que nós vamos gerar ao redor de nós, eu compreendo que vai ser mais profundo e vai nos trazer mais conexão, possibilidades de nós criarmos relacionamentos mais saudáveis conosco mesmo e com as pessoas. Isso é a possibilidade de famílias mais funcionais e é a possibilidade de lares mais funcionais. E eu acredito que isso seja uma revolução no sentido social, de nós termos uma sociedade mais funcional e feliz. E tudo isso para quê? Aqui nós temos duas atitudes fundamentais. Uma atitude que entende que o universo veio de nada e vai para lugar nenhum, parecendo alguns viadutos construídos por políticos brasileiros, o cara só constrói mesmo para levar o dinheiro, ou que o universo está se destinando a algo, né? Há uma finalidade, uma funcionalidade. Então, para quem compreende o segundo caso, mesmo que nós não possamos explicitar qual seja exatamente esse sentido, eu creio que o fato de nós ampliarmos a nossa visão vai possibilitar, além de uma vida mais funcional, mais harmônica, a palavra certa aí é feliz. Uma vida, não no sentido brega da palavra, não no sentido do comercial da Doriana. Sabe como é que é aquele comercial? O cara bonitão, moça bonita, filhos loirinhos de olhos azuis, cachorro pulando, no café da manhã maravilhoso, todo mundo alegre. Não é esse sentido de felicidade que eu preconizo, mas é no sentido de você estar conectado com a vida, né? Vendo nos sabores e dissabores, no amargo e no doce, e nas relações de ódio, amor, sexualidade, virtude, maldade, etc., coisas que vão sendo trabalhadas dentro de você. Eu creio que esse é o sentido de espiritualidade, talvez o mais autêntico sentido. E creio que, de alguma maneira, isso está conectado com a continuidade da vida. Para aqueles que não acreditam num fim, um final para o universo e tudo acabando em nada, talvez haja a possibilidade da vida sempre evoluir e continuar. E é o que nós estamos buscando. Então vejam. E agora eu queria raciocinar algumas coisas para vocês. Esse raciocínio todo que nós estamos fazendo aqui, gente, é para mudar uma visão nossa da realidade, né? Que eu queria refletir e raciocinar com vocês. A pergunta, o menos pode produzir o mais? Por que que eu estou fazendo essa colocação? Olha o que nós temos aqui. Símbolo de infinito, a palavra quantidade e o termo qualidade. Pensa comigo aqui uma coisa. Temos uma sequência de números ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se nós olharmos por outro ângulo, nós vamos ver que no meio desses números existe uma infinidade numérica. Ou seja, aqui tem infinito, aqui tem infinito, aqui tem infinito, para cá tem infinito e para lá tem infinito. Esse é o problema do infinito numérico. Quantidade e qualidade. Quando a gente olha para números, é difícil a gente olhar para um número e não lembrar em quantidade, né? Um o quê? Um sorvete, um palito, um dólar, um real. Parece que agora até o real está valendo bem menos que o dólar. Uma hora, um segundo, um milissegundo, a gente lembra de tempo, que parece que é uma outra dimensão. Quantidade, tempo, espaço, quantidade, qualidade. Queria que você olhasse comigo aqui, ó. Qualidade e quantidade, vejamos se faz sentido. O infinito, a gente sabe que você somando, somando, somando coisas, quantidades, você não dá no infinito. Por quê? Sempre você pode somar mais um, mais um, mais um. Então, isso nos leva a compreender que o infinito não é soma de quantidades, mas o infinito é a transcendência, a negação da quantidade. Então, nós estamos cercados de quantidades, mas parece que há algo na quantidade além. Depois, o eterno não é a soma de tempo, mas o que que ele é? Ele é a negação de tempo. E o infinito e o eterno são conceitos que estão presentes em tudo e em todos nós. O que que é o infinito para você? O que que é o eterno para você? Uma coisa sem começo, nem meio, nem fim. Como que o homem concebeu isso? Se tudo que o homem entende, já foi dito isso em ciência, vem dos sentidos, será que o infinito é só um conceito falso que a mente programou, não vendo fim nas coisas? Ou será que o infinito é alguma coisa que é real e que nós intuímos de alguma forma? Será que o eterno é apenas uma projeção da nossa mente ou é algo que realmente tem substância? E aí eu queria dar a imagem dos números, cercados de infinitos por todos os lados. E agora vem uma imagem que a gente colocou desde o início do curso, que é este símbolo matemático do infinito e essa palavra hebraica que significa Yahvé. E eu queria tratar isso com vocês. A palavra Yahvé, ou Yahvé, ou Jeová, ninguém sabe a pronúncia correta dela. Por quê? Primeiro, assim, ela, eu sei que você estava lendo ela daqui para cá, mas não é, viu? A leitura é daqui para lá. Agora, sabe? Agora ficou claro, né? Eu sei que você estava lendo assim, não é isso? Não, não, não. Ela é lida daqui para cá, olha como muda. Mudou?
Olha aí. Yahweh é escrito da direita para a esquerda, ou seja, ela é uma transliteração para o nosso alfabeto. O tetragrama, ou seja, tetra de quatro e grama de letra, revela o nome da divindade hebraica.
Ele foi escrito em uma época em que o hebraico não utilizava vogais para a escrita.
Perguntar, como é que uma língua não tem vogal? Não, ela tinha, mas o que, que acontece? Os hebreus pronunciavam ela na antiguidade.
Só que uma época, através de uma série de fatos, existem várias teorias para isso, eles deixaram de pronunciar. E quando uma geração voltou a ver o tetragrama, eles estavam sem a pronúncia. Então, até agora, não se sabe exatamente como esta palavra era dita nos lábios dos antigos hebreus. Eu entendo que isto é uma bênção. Por quê? Se isto representa um ser que não pode ser representado por nada, talvez fosse providencial que este nome não pudesse ser pronunciado, mas ficava-se como aquilo que é o indizível. Então aqui, ó, a tradução ou o significado do tetragrama varia dependendo do compêndio que se toma por referência, que significa vir a ser, tornar-se. Aí eu pergunto para vocês, como seria você compreender um Deus infinito cujo nome é vir a ser? Essa é uma possibilidade de tradução, vir a ser, tornar-se, mostrar ser, mostrar o ser, ou poderíamos traduzir por o eterno, Deus eterno. E também tem traduções que colocam de forma afirmativa, o que é, ou eu sou o que eu sou, ele causa que venha a ser, é uma outra possibilidade de tradução. Eu não sei para vocês qual é a mais instigante de ver este nome hebraico tão significativo, mas quando Moisés estava no alto do monte, se você pegar isso lá em Êxodo, se não me engano é Êxodo 20, você vai ver uma coisa interessante no nome. Quando ele pergunta para Deus, o envia para libertar o povo de Israel, imagina, é mais ou menos como se Deus aparecesse para um cara lá naquele... quartel de refugiados que tem hoje lá na Líbia, em vários lugares do Oriente Médio. Imagina que uma sarça ardente, um menino fosse em algum lugar, um rapazinho fosse em algum lugar, aparecesse uma sarça ardente e a voz dissesse assim para ele: escuta, vai lá no Obama e fala para ele que nós vamos mudar tudo aqui nos Estados Unidos e que você vai trazer e vai alterar um monte de coisa lá. A ideia de uma voz aparecer para Moisés lá no Monte Sinai e dizer para ele ir lá para o Egito, falar para o faraó que ele ia tirar uma quantidade enorme de escravos que mantinha toda a mão de obra do Egito, é mais ou menos uma coisa assim. Então, quando Moisés fala para este ser, né, escuta, mas eu vou lá, vou encontrar com o meu povo que está escravo lá no Egito, eu vou dizer que quem me enviou? Aí a voz disse as quatro letras. Só que tem uma coisa interessante, se você pegar o texto lá, você vai ver. Na primeira vez que a divindade fala, ela dá um nome completo, ela diz assim, vamos ler como eu sou o que sou, diga que eu sou o que sou, te enviou. E na segunda vez que ela diz para ele, ela omite uma parte do nome, diz apenas o seguinte, diz que eu sou, te enviou, criando duas instâncias de revelação ali do que é este ser, uma completa nela própria, e uma a ser completada. Eu sou, parece que requer complemento. Eu sou o quê? Eu sou o quê? E parece que este complemento casa perfeitamente com essa outra tradução, o vir a ser. E talvez este vir a ser seja uma grande revelação da divindade para mim, para você, para nós, como talvez tenha sido para Moisés. Ou seja, há algo que está sendo realizado. Há algo que vai ser mostrado, há algo que vai ser realizado, e talvez a ilosfera, a biosfera, a noosfera e a logosfera, essa vida se tornando cada vez mais complexa e profunda, revelada em nós, tenha este sentido integrativo e realizativo.
Bom, aqui ó, é um dos símbolos que nós usamos no nosso curso. O outro símbolo é esse daqui. Foi eleito pelos matemáticos esse símbolo, chama isso, é o símbolo matemático de infinito, lemiscus, o leminiscus, em latim significa faixa suspensa. Aqui, o problema do infinito para a academia durante a história. O pessoal se debruça sobre essa questão do infinito há muito tempo. Olha as conclusões da ciência. O infinito é algo indefinido, por não ter fim, limite. O infinito não é definido nem indefinido, porque no que diz respeito, carece de sentido toda referência a fim ou a limite. Isso são correntes filosóficas, pensando sobre o infinito. O infinito é algo negativo e incompleto, ou o infinito é algo positivo e completo. Olha quantas teorias a respeito. O infinito é algo meramente potencial, que está sendo, mas não é. O infinito é algo atual, inteiramente dado. Nas matemáticas, enfim, o conceito de infinito apresenta-se em particular no cálculo diferencial e integral e na teoria dos conjuntos. Enfim, são detalhes da filosofia, o pessoal reflete a respeito desse conceito de infinito há muito tempo. Nós vamos ter esses dois elementos como fundamentais no nosso curso. Para nós, isto vai representar algo profundo a respeito da realidade. E agora eu queria entrar com vocês no nosso terceiro tema. Ou seja, nós falamos um pouco do surgimento do ser humano. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho atrás e agora recomeçasse olhando para a Terra, o planeta que resfriou há um tempo no sistema solar e que formou uma primeira estrutura nesse planeta, que é a estrutura mineral. E olha bem o título que está escrito aqui, ó, o surgimento do ser humano. Vim de onde? Sou feito de quê? Segundo bloco, através do mineral. O que que está vindo através do mineral? O infinito está vindo através do mineral? Ganhando substância através do mineral? Veja que interessante. Ó, para a gente definir o que é vida, nós temos um problema. Se você der definição à vida, o que que acontece com a vida? Ou seja, a vida é um conceito tão amplo que não dá para a gente pegar uma aula de biologia que é dada na faculdade ou no colégio e o pessoal, os biólogos, dão aquela definição sobre aquilo que respira, se reproduz, né, etc. Não é mais ou menos esse o conceito de vida? E achar que aquilo ali está resolvido. Eu fui numa palestra do pessoal de mestrado da faculdade de biologia e a biologia hoje, nos debates mais profundos, não sabe definir o que é vida. Essa definição usada academicamente é só para aprendizagem. Não se tem exatamente o conceito de vida. Como, por exemplo, no caso do vírus. Ele é uma estrutura morta fora do homem. Só que quando ele entra numa célula, o bicho está vivo e causa um estrago danado. Ou seja, morto quando está fora, vivo quando está dentro. Mas por que que ele fica vivo quando está dentro? Como que uma coisa morta se torna viva? Olha, se você der definição à vida, cara, vida é toda a manifestação do ser infinito. O ser infinito é a vida infinita. Não há ser morto. Só é morto o que foi e o que não é. Se a gente voltar lá no conceito de ave, se nós imaginarmos que a realidade tem um ser inaugural, infinito, se por um instante você imaginar isso, você vai compreender que não há nada que não esteja vivo. Por quê? Esse piso no qual eu estou pisando, o tênis que foi composto para o meu pé ficar dentro, o teto, a luz e tudo que está ao meu redor, veio de onde? Veio do infinito. Se ele veio do infinito, ele é ser. O ser é infinito. Então, nós dizemos que esse piso está morto, não é bem a resposta correta. Eu às vezes brinco que se a gente tivesse um vidômetro, claro que se eu colocasse o vidômetro num ser humano, ele ia explodir. Mas se eu colocasse ele no piso, ele não ia dar zero. Tem vida ali. A ciência não concorda com isso que eu estou falando. A ciência cria uma definição intelectual, né? Olha lá. Ser infinito é vida infinita. O infinito manifesta o finito. O que se altera é o grau de vida que é. Ou seja, tem uma vida que está no piso, tem uma vida que está na planta, tem uma vida que está no animal, tem uma vida que está em mim. O que muda são os graus de vida que está nas coisas. Por quê? Porque nós entendemos que um ser infinito compôs a realidade. E se o ser infinito compõe, a realidade faz parte dele. Então, não há nada morto em si próprio. Por quê? que compõe a estrutura da matéria foi a vida. Nós conhecemos a vida orgânica, é uma limitação nossa. No reino mineral, a vida é pouca percebida. Praticamente toda a natureza mineral está presente no ser humano. Lembra aquele
PowerPoint que nós vimos? O homem é feito de quê? O homem não é feito de cálcio, de ferro e etc. Como é que o cálcio fora do homem está morto e dentro do homem faz com que a vida funcione? Como é que é essa interação entre o ferro, cálcio, alumínio, potássio e a vida que está em nós? Quer dizer, a vida precisa desses elementos, mas esses elementos estão mortos. E esses elementos mortos fazem com que a vida funcione.
A vida está presente no elemento mineral. Apenas quando vemos sua importância para o equilíbrio da vida humana, podemos compreender o mineral como um elemento vivo. Miligramas de lítio fazem a organização da realidade se comprometer muito no ser humano. Olha, miligramas de lítio interferem na maneira como a vida se organiza dentro da consciência humana. Como é que o mineral é uma coisa completamente morta? Então, eu queria fechar com vocês dizendo o seguinte: em um conceito mais tradicional, não se considerava, e eu não sei quando vão considerar, não se considerará bios, a vida presente no reino mineral. Hoje podemos compreender que a vida está presente em tudo, seus graus de manifestação, a nossa percepção analítica, que varia em cada reino. Então, quando nós vemos uma pessoa completamente ser desfeita e ser integrada à natureza, nós costumamos dizer que a vida acabou. Talvez fosse mais correto dizer que o vivo não está mais ativo, mas talvez a vida continue ali.
Pense comigo, quando vemos um engenho biológico, né? Na verdade você é uma verdadeira indústria de engenharia em funcionamento, que chamamos organismo vivo, que impressão que você tem? Ele é a vida ou apenas uma estrutura na qual a vida corre? A vida está dentro e ele é apenas uma... A vida está fora? Não quero responder, eu quero pensar. Qual a diferença do vivo e da vida? A vida, vivo, ok. Tudo que tem vida é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. O que acaba? O que continua? Veja bem, nós estamos meditando sobre isso, né? O que é vida? E quais são as estruturas que geraram a vida? Não é para responder, é mais para a gente... dá uma olhada aqui, ó. Observa isso daqui. Esse é bom, hein? Esse é bom. Diamante, pedra lapidada. Olha, são minerais. A luz transitando, luz branca, mas essa luz, na verdade, possui todas as cores. Quando ela passa por um mineral, por um prisma, essa cor que é branca do outro lado sai completamente colorida. É o efeito do arco-íris. Essa cor nas filosofias místicas... branca é a cor da divindade. Por quê? Porque ela parece incolor, mas dentro dela tem todas as cores. Interessante, né? Esse é o reino da ilosfera, reino mineral. Qual que é a lei fundamental que organiza esse reino? Né? A lei fundamental de organização desse reino é a mecânica. Né? As operações atômicas, todas as dimensões que estruturam a matéria, tem uma lei operando ali, lá dentro, que faz com que as coisas funcionem do jeito que elas têm que funcionar. Tem uma lei que ordena esse reino, essa lei da mecânica. Átomos, moléculas, cumprem mecanicamente seus princípios reguladores. Ou seja, o que um átomo tem que fazer, ele faz compulsoriamente. Ele não tem escolha nenhuma. Quando a lei cósmica, quando a lei do universo ordena que a matéria faça isso ou faça aquilo, se organize dessa ou daquela matéria, faça radiação, seja composta como sólido, líquido ou gás, imediatamente todo o potencial que esta matéria possui em manifestação cósmica, ela se realiza prontamente, totalmente, infalivelmente. A lei nesse plano funciona desta maneira. E ela produz efeitos, vibrações que são sentidas em todos os reinos. reino vegetal, no reino biológico, no reino da inteligência. Nós falamos do lítio, da capacidade de organização da vida. Para compreendermos a abrangência dessas leis, nós vamos ver um filme. E eu queria que realmente você, assim, com tudo isso que a gente está vendo e a organização da vida, que ao ver esse filme, a tua cabeça viajasse mesmo por ele. Observe bem que coisa incrível que é este filme. Olha, o nome do filme aí que eu coloquei é filme, O Sistema Solar, a beleza e a harmonia da natureza, seus ciclos, suas formas, influenciando os reinos, né? Então vamos ver a ilosfera, matéria, se organizando. Olha, eu nunca tinha, esse filme chegou há pouco tempo nas minhas mãos, eu fiquei impressionado. Assim, eu sabia disso, a gente tem informação intelectual disso, que a Terra está girando em torno de si mesma, que a Lua gira em torno da Terra e que nós estamos girando em torno do Sol, e que o Sol está numa trajetória, ok? Mas assim, quando eu vi isso no ar, formando esse desenho, impressionante, essa trajetória e esse universo todo, né? Sabe o que, me deu assim, a impressão? Essa palavra que nós usamos, que uma lei regendo, sabe, a gente repete isso, né, quando estuda física, química, etc., mas assim, quando você vê um negócio monstruoso desse em funcionamento, um relógio desse, uma coisa como essa em andamento, você fica impressionado, né, de ver as órbitas, a precisão disso, né, o movimento disso acontecendo. Então, eu queria que você tivesse assim, com isso em mente, na sequência do nosso curso. Por quê? Porque nós agora, depois do reino mineral, nós vamos para o vegetal, e depois do vegetal, nós vamos para o animal, e depois do animal, o animal hominal. E aí nós vamos ver que as leis vão ficando interessantes, conforme vai havendo estruturas mais complexas, e que uma coisa está conectada com a outra. Observa aqui, ó. Então nós estamos aqui, ó, no terceiro tema, o surgimento do ser humano, vim de onde sou feito de quê? Vim de onde sou feito de quê? Nós estamos vendo uma parte que nos compõe, que é o mineral. E estamos vendo que esse mineral não está jogado por aí de qualquer jeito. O mineral que nos compõe, cada parte do nosso ser, que regula muitas coisas dentro de nós, atomicamente e universalmente obedece a leis e regras bem precisas. Agora nós vamos para um terceiro bloco. Nós vamos ver o vegetal. No vegetal, a vida se torna mais perceptível, né? Aqui eu não destaquei, mas é importante, ó. No reino vegetal, a gente vai começar a perceber uma coisa. Começa a haver o início do instinto e da sensibilidade. Parece que essas coisas não acontecem lá embaixo, no mineral. Mas aí a vida manifesta instinto e sensibilidade. No vegetal, a vida se torna mais perceptível. Se a gente tivesse o nosso vidômetro, você colocar numa árvore, ele acusaria uma coisa. Você coloca numa planta, a vida ali está muito mais manifesta. E havendo mais complexidade de vida, algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, a vida organizada no vegetal se expressa com sensibilidade à luz, ao calor. Alguns acreditam que plantas sejam sensíveis à música. Nós vemos aí que, através do vegetal, né? Veja que nós fizemos a frase assim, através do mineral. Então nós vemos o infinito e o ser se manifestando em pedra, em minério. E o infinito e o ser continuam a jornada e se manifesta em planta. É a mesma vida, mas se mostrando mais complexa, se mostrando com mais qualidades interessantes. Olha aqui, esse é o reino da biosfera. A ciência aí, claro, reconhece vida. O outro reino nosso anterior era o reino da ilosfera, matéria. Aqui nós já temos a biosfera. Serve cada imagem dessa. Cada flor tem um sistema de reprodução, cada flor interage no meio, cada flor se movimenta de acordo com a luz, toma água, tem comunicação com o solo. Ela é a própria estruturação do mineral. O que você está vendo aqui é o mineral organizado de uma maneira estruturada. Esse é o reino da biosfera. Qual que é a lei fundamental desse reino? No reino anterior, qual era? A lei principal, a mecânica. Aqui nesse reino, além da mecânica, que funciona, atômica, serão iniciadas algumas leis diferentes, que também funcionam no mundo atômico, inicialmente.
Nós vamos falar, por exemplo, de atração entre camadas eletrônicas do átomo, na composição dos elementos como hidrogênio, etc. Existem cátions, íons, toda aquela coisa que a gente estuda lá e que mostra que a matéria tem leis de atração e de repulsão. Mas no vegetal, essas leis de atração, de sensibilidade, do início do instinto, ainda são rudimentares, mas elas já se manifestam de uma maneira bem mais complexa. A lei fundamental aqui é a lei do instinto. Ainda está atuando a lei mecânica e começa um princípio diferente. A vida organizada ali já manifesta sensibilidade de uma outra forma. Novamente nós vamos ver um filme.
Ajudando a luz, eu queria que você prestasse bem atenção no filme e que você visse esse filme na perspectiva do que eu estou falando, né? Vimos tentar ver a vida no mineral e ver como o infinito está manifesto no vegetal. Vou te passar mais um filme aqui. O filme chama Time Lapse. Ok, nós estamos retornando então a mais uma parte do roteiro. E eu queria recomendar, se você está ouvindo esse curso pela nuvem, pelo áudio, que a cada filme você visse o nome do filme e clicasse no material que está disponível e assistisse também o filme antes de continuar a audição, porque é importante que você veja o que nós estamos colocando lá.
Então, esse filme é maravilhoso, né? É um filme que assim, dá para a gente essa sensação de como a vida manifesta nesse domínio. Ela tem expressividade, tem já uma estrutura completamente diferente da estrutura do mineral, né? Então, aqui o que nós queremos destacar, né? Que na planta você tem o início, os primórdios do instinto. Ou seja, se lá na mecânica atômica você já começa com leis, né, de atração e de repulsão, e um fundamento mecânico que ordena como as coisas devem acontecer, isso está presente no vegetal, é claro. Mas o vegetal manifesta algo que o princípio da matéria mineral não tem, que já é a sensibilidade à luz, ao som e a pessoas, né? Já existe uma ordenação. Inclusive, eu conheço muita gente que fala com planta. Conhece alguém, não? Eu conheço gente, inclusive diz que são os melhores cuidadores de planta, são aqueles que conversam com elas, né? Tem gente que fala, eu preciso conversar com as minhas plantas. Não, e eu já vi dinâmicas, por exemplo, onde as pessoas abraçam plantas e etc., na busca de uma conexão, né? Faz lembrar até o filme Avatar. Mas enfim, o vegetal, ele tem essa característica. Até quando a gente assiste o filme, a gente sente essa irradiação de vida, né? Essa busca da luz, essa expressão de cor, isso que é maravilhoso. Bom, mas nós vamos continuar, né? Nós estamos no terceiro tema, a nosso alvo é o ser humano, vim de onde e sou feito de quê? Né? Nós estamos começando a entender que tudo que nos antecede está construído na base de determinadas leis. Então, cada reino que é mais complexo tem as leis do anterior e inaugura novas leis. Novas leis mais complexas. E agora nós vamos no quarto bloco, dar mais um passo. Além do reino vegetal, nós vamos no reino animal. O que tem ali? Olha aqui. Nesse reino animal, nós vamos ver a força de uma lei, de um princípio, que no vegetal era só inicial. No animal, ele emerge nessa lei, que é a lei do instinto, a lei da sensibilidade. Sabe o que o animal nos dá também? O início da emoção, né? O início de inteligência. Então, olha como a natureza já se organiza de uma maneira extremamente mais complexa e demonstra qualidades cada vez mais interessantes e inteligentes. Olha, no animal a vida se manifesta mais complexa. Os sistemas de manutenção, desenvolvimento, procriação da vida, requerem interações com o meio, desenvolve-se novas características não presentes no reino vegetal. Nas formas de vida mais complexa, vemos a sensibilidade ao meio transformar-se em expressões emocionais. Essa sensibilidade, expressão inicial de afeto, início dos processos intelectuais, uma coisa mais complexa que os estudiosos veem é o início do uso muito rudimentar de ferramentas, né? O animal, por exemplo, alguns primatas começam a utilizar um princípio de ferramenta.
Mas, por exemplo, eles só usam a ferramenta quando tem o problema e a ferramenta no campo visual.
Aconteceu uma outra coisa com outro animal. A ferramenta foi parar dentro dele. E a ferramenta que parou dentro dele foi se tornando cada vez mais complexa. E com essa ferramenta cada vez mais complexa, nós fizemos coisas impressionantes. Né? Aqui, não sei quem assistiu 2001, uma Odisseia no Espaço. É um filme que eu recomendo, é um filme meio antigo, mas é válido para qualquer idade, em qualquer tempo. Uma das cenas mais conhecidas do filme é quando os animais estão lutando ali por alimento, e numa briga por alimento, um deles pega um osso e fere um outro grupo que queria tomar o alimento e mata o cara. Então, pela primeira vez, o filme é simbólico, é claro, mas mostra que alguma coisa fora do homem foi utilizada como uma extensão das intenções dele. E ele joga aquele osso pro alto, e aquele osso vai rodando, se tornando mais lento, e ele se transforma numa nave que está fazendo órbita da Terra. O princípio é exatamente o mesmo. Aquele macaco que pegou, aquele primata que pegou um osso e deu na cabeça do outro, deu início à espaçonave que subiu lá em cima. Só dentro de nós esse instrumento foi se tornando complexo. Agora eu pergunto para vocês, foi o meio? Ou foi o interior onde a ferramenta parou? Ou foi a interação dos dois? Né? Aqui, ó, o sol da mente projeta a sombra da inteligência nos seres mais complexos desse... Gente, olha, aqui eu estou entrando num outro conceito, que é o seguinte. Assim como a vida se manifesta em vários tipos de vida, eu queria que vocês começassem a poder pensar, independente de vocês aceitarem ou não, de que essa mente que está em nós... que até um certo tempo, né, nós tínhamos o conceito único e exclusivo, que ela é uma coisa desse organismo meu, ou seja, eu sou um bebezinho e desenvolvo estímulos, e eu que sou um ser humano, crio uma mente dentro de mim, e essa mente é minha. Por um instante, eu queria que você pensasse numa outra possibilidade. Eu sou uma estrutura biológica que se torna complexa do mineral para o vegetal e para o animal, que na verdade é estruturado por uma estrutura de mente. Gente, quem vê uma molécula funcionando, um átomo, quem vê uma célula e toda a complexidade que existe dentro de uma célula, quem vê uma planta ou quem vê uma abelha fazendo uma colmeia, não vê mente aí? Então, achar que a mente é uma coisa nossa, individual, que está só em mim, ou será que o meu sistema é tal que eu, na verdade, entro em conexão com a mente? Será que essa mente está sendo radiada no mineral, está sendo radiada no vegetal, está sendo radiada no animal? Será que ao invés de eu ter uma mente individual, eu não estou em rede, eu não estou entrando numa conexão? Não sei. E aí o que acontece? A vida não fica só em mim, é uma manifestação global da qual eu faço parte. A mente não é só minha. Há uma mente em todas as coisas da qual eu estou fazendo parte. E talvez o mineral consiga fazer uma interação com essa mente. E o vegetal faça um outro tipo de interação. E o animal, um outro tipo. E o animal hominal, um outro tipo. Talvez nós estejamos falando de conexão. De uma rede Wi-Fi. Só que ela já vem instalada, você já vem com a rede, e a onda, o negócio está transmitindo aí, né? Bom, eu queria que, assim, a gente ficasse com essa visão. Eu sei que isso não é a visão da ciência analítica, se procurar cientificamente, mas nós estamos querendo ver por outros ângulos, né? Então veja, vamos ver melhor algumas capacidades animais. Olha, isso daqui é uma coisa que o pessoal de etologia, né, que investiga a vida animal e vê quais são os processos que acontecem lá, algumas afirmações que eles têm de pesquisa científica. Por exemplo, a capacidade animal de senso numérico. Né? O animal, ele não sabe contar como nós contamos, é claro. Mas o que os etologistas perceberam é que existe um senso de número. Né? Ou seja, uma leoa... ela, se tem um certo número de filhotes, numa determinada situação, ela consegue perceber se há menos ou mais daqueles filhotes. Vespas conseguem ter determinada ordenação numérica nos trabalhos que elas fazem de composição das colmeias, etc. E as aves também conseguem ter um certo senso numérico, né? Não é o senso que nós temos de número,
mas o animal começa a desenvolver isso, essa capacidade. É como se ele já tivesse alguma abstração, apesar que não se pode comparar com a abstração humana. O uso de instrumentos, teve vários experimentos feitos com primatas, e quando você apresentava um problema e deixava ali, por exemplo, caixas para ele empilhar e pegar um cacho de banana, ou uma vara que pudesse ser conectada, uma vara com a outra que desse alcance para ele puxar um determinado alimento, né? Não é uma tarefa fácil, mas alguns primatas, em determinado momento, têm um insight, uma conexão, onde ele vê aquele instrumento, vê a situação e ele resolve aquilo naquela hora. O que acontece com o primata é que, passado aquilo do campo visual, ele não tem memória, ele não tem internalização do processo. Isso não acontece nele. O que nós vimos lá da experiência do Piaget, lembra, com as filhas? O Piaget parece que ele viu isso nas duas meninas. Ele viu uma fase que o ser humano passa, onde ele está na fase do primata, ou seja, a criança vê a bola, enquanto ela está vendo a bola existe. Quando a bola sai do campo visual, aquela bola desaparece, como se ela nunca tivesse existido. O primata, ele passa por esse período. Então, quando ele vê a necessidade do instrumento, ele conecta aquilo. Mas quando sai do campo visual dele, não mais. E agora, sim, um dos testes que eu achei muito interessante, que passaram na faculdade para nós, achei incrível isso. É o teste do espelho, né? Também feito por etologistas. O que o teste do espelho diz? De 65 mil espécies de animais, apenas 11 se reconhecem no espelho. Ou seja, você coloca o animal de frente do espelho e ele sabe que aquele animal refletido é ele. Não é legal isso? De tantas mil espécies, só 11 passam nesse teste. Uma coisa, alguns pássaros têm esse poder de auto-reconhecimento, alguns primatas, elefantes e golfinhos, dessas 11 espécies que fazem isso. O teste do espelho é uma medida de autoconhecimento desenvolvida por Gordon Gallup em 70, que foi baseada em parte em observações feitas por Charles Darwin. Ele foi o primeiro, Charles Darwin, a pegar um espelho e colocar na mão de um gorila para ver qual era a reação. Ele ficou curioso para ver qual seria a reação. E ele mediu, ele tentou entender isso. E depois o Gordon Gallup desenvolveu um primeiro teste que mostrou isso. Eu vou mostrar um filme para vocês que vai mostrar o experimento. Você perguntou, como é que eu sei que o animal está se auto-reconhecendo? Isso foi um problema para os estudiosos. E o que eles fizeram? Por exemplo, o teste que deu, que mostrou, demonstrou isso de uma maneira mais eficaz foi com golfinhos. Eles colocaram um adesivo num lugar do golfinho, aonde ele não conseguia enxergar, e colocaram um espelho. E o golfinho, o que ele fez quando ele foi solto? Ele foi até o espelho e ele começou a fazer manobras para poder enxergar o que tinham colocado nele. Ora, então ele sabia que o reflexo que estava ali era o dele, né? Então, só uma observação, bebês humanos falham nesse teste até 18 meses. Ou seja, tem um período onde o animal hominal humano não passa no teste do espelho. Agora uma característica, né? Cães e gatos também não passaram no teste do espelho. E aí assim, esse teste é interessante, eu vou colocar para vocês, mas alguns cientistas questionam a validade dele. Por exemplo, estes cientistas que questionaram a questão dos cães, demonstraram que se fosse feito o teste através do olfato, por exemplo, o cão teria determinadas características com outro viés. Então, assim, independente da validade ou não, eu achei o teste muito curioso, o trabalho que os cientistas fizeram, então nós vamos dar uma olhada nisso aí. São capacidades que estão no animal, que vão se tornar muito complexas em nós, que atuam aí. Então nós vamos passar o filme, o The Dolphin Intelligence, Self-Recognition Mirror Test, a capacidade de auto reconhecimento. Ok, então estamos indo para a parte final do nosso encontro. Então, não sei, vocês viram que interessante, né? O animal fazendo os movimentos, porque tinha um adesivo num lugar muito difícil para ele olhar. Então, ele se contorce para tentar ver o que foi colocado nas costas dele, né? Ou seja, o que eu acho incrível é a intencionalidade e a capacidade dele entender que é ele que está ali no espelho, né? Então, Os primatas e os golfinhos são os que se aproximam mais da condição que nós alcançamos, que nós tivemos. Eu ainda tenho 5 minutos, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso, que nós estamos passando os slides de vários tipos de animais, para a gente poder entender a beleza, a harmonia, a condição de cada tipo de animal. Então, assim, quando você olha para o slide desse primata, né, assim, a expressão, eu peguei essa foto porque eu achei essa foto tão significativa, a expressão nos olhos desse animal, ela está comunicando quase que uma intenção, quase que uma fala, alguma coisa ali que ele está dizendo. Então, esse é o reino da biosfera. Qual que é a lei fundamental que opera nesse reino, que faz com que as coisas funcionem? Olha, além da mecânica atômica, além das leis de atração, repulsão, além da questão da sensibilidade, que aí nesse reino se mostra altamente desenvolvido, a principal lei será o instinto. É nessa dimensão que o instinto desenvolve todo o seu esplendor. Os etologistas ficam impressionados com a variedade que o instinto toma nesses animais e as soluções que o instinto encontra para continuar e fazer com que a vida evolua e cresça. Veja que o sentido todo da ilosfera, da biosfera e do início da noosfera, nós estamos colocando o pé na noosfera, ou seja, a esfera da inteligência começa a ser tocada, a vida se tornando cada vez mais complexa. Olha, o que significa escrevermos a lei que rege este reino? O que, que a gente está repetindo e colocando isso? Vamos assistir a um vídeo, mais um vídeo, intitulado A Natureza dos Números. Nele vamos compreender como o universo exterior e interior, o macrocosmos e o microcosmos, estão ordenados por leis de beleza, de harmonia, e como todos os corpos obedecem rigorosamente estas leis. Eu queria que, assim, ao ver esse filme, você pudesse compreender a beleza matemática que está por trás dessa complexidade toda que nós estamos vendo, e como isso vai se manifestando de uma lei mecânica para uma lei de sensibilidade e de interação. Então vamos ver mais esse filme? Me ajuda, Milton, que eu acho que hoje vai ser importante para a gente ter essa visão do todo. Mesmo que a gente atrase um pouquinho, eu acho que hoje vale a pena. Então, o filme é A Natureza dos Números. Tem um italiano chamado Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, ou Filho de Bonacci. Ele nasceu em Pisa, na Itália. Vocês viram que o meu italiano, a pronúncia está melhor que o de inglês, né? Vocês perceberam isso, né? Estou melhorando, olha aí. Nasceu em Pisa, na Itália, por volta de 1175. Jovem, ele visitou o Oriente e o Norte da África e conheceu a obra de Al-Khwarizmi. E agora conheceu esse árabe e assimilou numerosas informações aritméticas e algébricas. Vocês sabem que os árabes eram especialistas na arte da matemática. E ele compilou no primeiro livro dele, Liber Abaci, o livro dos Ábacos, que teve uma enorme influência na Europa. E ele introduziu na Europa o sistema de numeração hindu-árabe, que inclusive, vocês sabem que o zero foi criado no sistema numeral vindo da Índia. Só uma mente mística como a mente hindu poderia conceber um algarismo como o zero. E os números árabes foram compostos, então, com um todo, né? Então, foi nesse livro que Fibonacci introduziu o conceito de números de Fibonacci e da sucessão de Fibonacci. Isto foi o que mais o popularizou entre os outros matemáticos de sua época. Se vocês procurarem no Google sequência de Fibonacci ou números de Fibonacci, vocês vão observar que ele descobriu uma coisa, descobriu não, na verdade ele relatou e pegou de outros sábios que desde a Grécia percebiam que há uma certa ordenação numérica que compõe todo o universo. Tem um número que se repete na construção de formas e conteúdos em todo o planeta Terra, nos planetas, nas galáxias e em tudo que nós vemos. Essa lei áurea, essa proporção matemática que se mantém em tudo, ela foi estudada por muita gente. E o Fibonacci foi um cara que organizou isso e passou essa visão para a Europa. Então, queria que a gente fizesse uma homenagem para ele e que você visse, porque esse filme, A Natureza do Número, ele mostra a relação entre números e a construção da realidade. Ou seja, o que a nossa mente percebeu, eu queria que você desse atenção para isso. O que a nossa mente percebeu já estava ordenado nessa mente que estava construindo tudo. E a matemática é uma maneira que nós tivemos de extrair e organizar isso. Dê uma olhada no filme A Natureza dos Números.